Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, tome seu lugar, seu assento. Sejam bem-vindos à nossa celebração de Natal, nossa comunidade online também. Todos que nos acompanham aí. Hoje é um dia muito, muito especial. A Letícia e o Vitor em Sertã, em Portugal. Márcia Ribeiro, Três Lagoas. A Maria Farias, Pirassununga. Muita gente aí acompanhando esta celebração. É a última celebração agora. Não teremos as celebrações da tarde e da noite, porque você vai ter um tempo incrível hoje em família. Diga amém a isso. É, hoje é um dia para você estar em família, celebrando. Talvez alguns de vocês, mas eu moro sozinho em Araçatuba, meus parentes são de fora. Mas você tem uma família da fé, né? Tem uma célula. Não acredito que você não deu um jeitinho de já participar, de se infiltrar aí em alguma ceia com a turma. Hoje você vai ouvir algo que vai, quem sabe, mexer com você. Às vezes queremos ficar sozinhos, isolados, quem sabe por conta de algumas frustrações, principalmente no que diz respeito a datas especiais como essa de Natal. Mas eu creio que há um renovo hoje a ser liberado sobre a tua vida. Eu quero orar contigo nessa manhã. Por gentileza, abaixa a sua cabeça, fecha os seus olhos e vamos conversar com o Pai. Senhor, nesta manhã, véspera de Natal, estamos com este culto em celebração a Jesus, teu Filho, em gratidão porque o Senhor se doou por nós. Te louvamos, te agradecemos, toda honra e glória tributamos ao teu nome. Por teu Espírito, traga, Senhor, sobre nós todos os direcionamentos e os apontamentos que o Senhor tem para as nossas vidas, que pelo teu Espírito recebamos iluminação, apontamentos proféticos, palavras de conhecimento e tudo o que mais ele tiver para liberar sobre as nossas vidas. Declaramos que estamos disponíveis à ação do amado Espírito Santo nesta manhã. Nós oramos com fé em nome de Jesus e a igreja diz amém. Aplauda o Senhor. O tema é qual é, tem a ver com expectativa. Então, uma pergunta bem clichê, assim: qual a sua expectativa para esse Natal? E como eu disse, talvez algumas pessoas com uma expectativa até já um tanto que frustrada por experiências ruins do passado. Quem sabe você está chegando no final deste ano até um tanto abatido, triste, porque vai ser o primeiro Natal sem algumas pessoas queridas que já se foram. E talvez você esteja até fazendo algumas escolhas equivocadas, tipo, não, eu não vou para nenhum jantar, não quero participar de nenhuma ceia, não, eu só vim no culto mesmo. Ei, tem gente em casa me assistindo online porque não queria sequer estar presencialmente num lugar onde teria que sorrir para alguém, ou abraçar, ou ser abraçado, ou simplesmente cumprimentar. Mas eu quero dizer que tem cura para a tua vida hoje. Eu quero que você entenda qual é a razão principal de você, mesmo em circunstâncias adversas, difíceis, quando vêm oportunidades de celebração, não importa como você esteja se sentindo, você precisa se lançar na celebração. Celebrar Natal não é só ter um tempo gostoso para comer o que quer comer, ou rever amigos, parentes distantes que sempre nessa data vêm. Não, é muito mais do que isso. É você ter a convicção e a certeza de que você é grato por algo muito maior que o Senhor liberou sobre a tua vida. Qual a sua expectativa para hoje, para amanhã? Um texto bem conhecido, Eu queria que você, inclusive, lesse comigo em alta voz. Isaías capítulo 9, verso 6. Vai projetar aí e vou pedir para você ler comigo. Isso, juntos. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Eu poderia passar tranquilamente uma hora falando só sobre este versículo. Uma hora. Abordando cada uma das palavras proféticas sobre Jesus aqui, o Emmanuel. O príncipe da paz, aquele que tem o governo em suas mãos. Eu poderia compartilhar com você inúmeros conselhos de Jesus para a sua vida. Mas esta palavra profética dada a Isaías do que haveria de acontecer, aconteceu. E no detalhe da vírgula. Então, eu queria que você ouvisse agora não a profecia de quem haveria de vir, mas a narrativa de como isso aconteceu. Agora ouça a leitura que farei no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos de 26 até o 38. Você está comigo aqui nessa manhã? Glória a Deus. No sexto mês, Deus enviou o anjo chamado Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximando-se dela, disse: "Saudações, agraciada, o Senhor está com você." Maria ficou assustada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. O anjo, porém, lhe disse: "Não tenha medo, Maria, pois você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim." Maria perguntou ao anjo: "Como acontecerá isso, uma vez que sou virgem?" O anjo respondeu: "O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus." Ah, também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice, aquela que diziam ser estéril. Está no sexto mês de gravidez, pois nada é impossível para Deus. Maria respondeu: "Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra." Então o anjo a deixou. É interessante porque são três personagens aqui que aparecem na narrativa: o anjo Gabriel, José é citado, a quem ela era prometida em casamento, e a própria Maria. Porém, o epicentro é Jesus. Jesus é a parte central de todas as coisas. Me vem ao coração, por conta até da cidade citada, quando Natanael soltou uma frase interessante, está lá em João capítulo 1, verso 46. Natanael perguntou assim: "Nazaré? Mas pode vir alguma coisa boa de lá?" Filipe trouxe uma resposta bem interessante: "Venha e veja." Onde eu quero chegar com isso? Será que pode vir alguma coisa boa de uma igreja? Será que pode vir alguma coisa boa desses crentes aí? Será que alguma coisa boa de fato existe na Bíblia? Será que pode vir alguma coisa boa do Natal. A experiência que eu tenho é que todas as vezes que me ajunto com um familiar é uma brigaiada depois que a cachaça sobe na cabeça do povo. Eu prefiro ficar sozinho, antes só que mal acompanhado. Pois eu vou te dar a resposta de Felipe: venha e veja. Talvez as frustrações que você tenha tido ou tenha com relação a datas assim é porque está faltando a pessoa mais importante, o epicentro da história. Não é você, não são seus parentes, não é a comida, não é a uva passa que vocês tanto amam nas ceias de Natal. Tem gente que chocotone, de jeito nenhum, eu quero frutas cristalizadas com uva passa. Chocotone é, né? Eu sou tradicional. Qual a expectativa que você tem? Diante da narrativa que acabei de ler, eu encontro aqui alguns direcionamentos que vai levá-lo a nunca mais se frustrar. Me chama a atenção a forma como Maria recebe as instruções de Gabriel, do anjo Gabriel. Algumas convicções precisam tomar conta do seu coração da mesma forma que tomaram conta do coração daquela adolescente. Isso mesmo. Maria era uma jovem adolescente. Maria não tinha mais que 16 anos, gente. 15, 14, 16. Essa era a idade desta jovem chamada por Gabriel de agraciada, uma mulher cheia de graça. Graça é favor. Há um favor, havia um favor de Deus sobre a vida de Maria. E a primeira convicção que você precisa alimentar no teu espírito é que você precisa confiar que Deus está perto de você. Porque esta foi uma das convicções liberadas por Gabriel à vida dela. O anjo se aproxima, verso 28. Ele libera uma saudação e vem então uma constatação. O anjo diz: o Senhor está com você. Agora é interessante, vemos Deus? Não. Você vê Deus? Não. Porque inclusive sem fé é impossível agradá-lo. E a principal concepção de fé é esperar aquilo que você ainda não viveu. É você crer em algo que você não vê. Mas uma certeza foi liberada da boca daquele anjo: Deus está com você. Esse primeiro fundamento é o que prepara seu coração para viver o que Deus quer lhe entregar. Ter a certeza de que o Senhor está perto, de que o Senhor está conosco, é a chave para anular as frustrações, independente das experiências que você já teve no passado. Conheço muitas pessoas, porque, irmão, não existe feriado na UTI, não existe feriado para morte, tipo, olha, Natal ninguém morre hoje. Não existe feriado e datas especiais que proíbam acidentes. Infelizmente, pessoas continuarão morrendo hoje, pessoas irão morrer amanhã. Tem pessoas queridas, próximas, que perderam entes no Natal. E aí muitas delas simplesmente desistem de celebrar o Natal, porque nessa data que antes tinha um significado tão bonito, Jesus nasceu, mas agora para mim simboliza a morte. É por isso que você só veio à igreja, ou nem veio, está assistindo, mas não vai celebrar com ninguém? tem amigos, tem parentes, tem uma célula, tem irmãos em Cristo, mas não quer participar de ceia nenhuma, vai ficar sozinha em casa, por conta de frustração. É porque você não está permitindo que a convicção e a certeza de que Deus está contigo gere a verdadeira celebração no teu coração. É o Deus Emmanuel, é o Deus conosco, é o Deus que está. A frustração se dá por conta de expectativas que geramos no âmbito da terra. Talvez você não bateu a meta que gostaria de ter batido agora no mês de dezembro, e você chega para a tua ceia frustrado. Que expectativa mais errada é essa? Que é isso? Compartilhei alguns domingos atrás de séries do Netflix que assisti com relação a relatos da Segunda Guerra. Que motivação um soldado na Europa, combatendo contra os nazistas na França, na Polônia. Preciso nem falar, época de Natal, lá tem neve, né, irmão? Não é aqui que é Natal nosso, é 40 graus, lá é neve. E se você achar ruim o calor, é porque você ainda não viu o frio. Quando a Bíblia fala do inferno, é um lugar que queima, um lugar de fogo, na verdade, um lugar espiritual, não é uma chama física. E se for para comparar, o sofrimento do frio é muito maior do que a do calor. Se eu fosse para optar em termos físicos, eu diria que o inferno é um lugar gelado, com ausência de calor. Você não sabe o que você começar literalmente a perder membros por conta do frio. E esses soldados, eu vi as cenas, inclusive o último que eu assisti, são relatos de cenas reais, que foram coloridas digitalmente. E eu assistindo este documentário da Segunda Guerra, mostrando ali momentos de fim de ano que eles nem estavam mais atentos, não sabiam se era dia 1º, se era dia 15, porque não faz sentido nenhum, eles só estão lá para matar e morrer. E às vezes sem entender qual a motivação do porquê o oponente faz o que faz. Uma das coisas mais tristes da guerra é justamente ver pessoas inocentes se degladiando por conta de líderes retardados que estão buscando um poder que jamais poderão ter. O ódio é dirigido nos corações, se degladiam, é terrível. Mas mesmo diante de tanta luta, morte, frustração, você vê algumas imagens de alguns soldados cortando ali alguns galhos e colocando na trincheira. Hoje é dia 25, hoje é Natal. Está com uma arma na mão, um galho simbolizando um pinheiro fincado na neve, e eles lembrando da casa, da família, se lembrando de que a verdadeira esperança não se dá através das decisões dos governantes, mas se dá através da promessa daquele que prometeu estar conosco todos os dias. Emmanuel, Deus conosco. Eu quero dizer que ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Você iria passar o Natal sozinho, mas porque Deus está contigo, porque Deus está presente, você vai ligar para a última pessoa que te fez o convite e vai dizer: Deus falou comigo, eu quero celebrar, eu vou para a ceia hoje. O que eu levo? Leva aquele panetone, mas já está começado, tem problema não, leva lá. Chega junto. O que você ganhou na sexta de fim de ano? Leva lá, vai participar. Celebre. Se você é daqueles que chegam no final de ano e está todo frustradinho, eu vou celebrar o quê? É porque ainda não entendeu que Deus está contigo. E aí você fica cheio de dó de si mesmo. Você está achando que vai chamar a atenção de Deus por nutrir dó de si? Sério? Você não conhece o caráter do Pai. Sabe por quê? Mas Deus não tem dó de mim? Claro que não. Porque quando Ele olha para você, Ele vê através da ótica de Cristo. E em Cristo você já tem todas as coisas. Em Cristo você é mais que vencedor. Então, se eu sou mais que vencedor, por que ainda passo esse perrengue todo? Bom, nesse mundo a gente tem aflição. Mas quando Ele olha para você pela ótica e pelo sangue de Cristo, Ele já vê você redimido, transformado, liberto. Ele já o vê e já o enxerga como filho. Quando Ele olha para você, Ele já vê o seu futuro. Quando Ele olha para você, Ele não analisa a sua dor do presente, mas já vê a tua vida glorificada na eternidade com Ele. Essa é a reverberação da convicção. Emmanuel, Deus comigo, Deus contigo, Deus conosco. Pare de ter dó de você, porque Deus não tem dó de você. Pare de achar que as pessoas serão, sabe, chamadas... Eu não quero que ninguém tenha dó de mim. Não faça isso contigo. É um engano. Não alimente isso. Tua força está na alegria do Senhor. E se Deus está contigo, celebre isso. Essa alegria te fortalece. Independe da tua personalidade, se mais introspectivo, se mais extrovertido, não importa. A alegria gera uma paz que excede todo entendimento, oriundos de uma convicção. Emmanuel, Deus comigo. Tu vai para a ceia hoje. Ah, vai. Nem se for para esquentar o arroz e o feijão do almoço. Vai celebrar. Porque o que gera celebração não é o que você tem para comer, mas a gratidão que está no teu espírito. A segunda convicção que eu enxergo é que você precisa entender, acreditar, que com esta convicção do Emmanuel, do Deus comigo, Deus contigo, você pode vencer seus medos. Olha só, o anjo disse: não tenha medo. Interessante, um anjo aparece e a Maria fica como? Com medo. Claro que ela está com medo. Está de brincadeira, a porta está fechada, está trancada. Eu não sei se o anjo apareceu com o uniforme de anjo ou se ele apareceu a paisana. Eu acho que o Gabriel veio, né, a caráter, né? Não sei se com asa, não sei. Mas estava lá. Uma convicção ela tinha, era um anjo. Mas ela não sabia a razão da visita. Quando o anjo aparece, a Maria fala: oh, eu já estava aguardando já. Eu sabia que eu ia ser escolhida. O que está rolando? Maria está vivendo, sabe o quê? O término de um período conhecido, período do silêncio. Onde o Senhor por 400 anos deixou de comunicar-se com o povo por intermédio dos profetas. E de repente, agora, quem que se manifesta? Um anjo. Ela fica com medo. Meu Deus, o que vem? É bênção? É repreensão? Qual é a palavra? Ela não sabe, o anjo diz: fica tranquila. A razão de você não ter medo é de que Deus está contigo. Deus está contigo. Claro que dá medo, irmão. Recebemos notícias todos os dias. Vivemos um momento onde ainda estamos nos adaptando. Um momento nunca antes vivido na história da humanidade, com tanta agilidade no que diz respeito a informações. E estamos precisando, inclusive, aprender a como lidar com estas informações, principalmente no que diz respeito a discernir o que é verdade e o que é falso. As famosas fake news. E de repente, esta semana, os brasileiros estão se dando conta o que a Bíblia já declara há séculos. a poder na... Uma menina tira a própria vida por conta de uma fake news numa agência de notícias com milhões de seguidores. Uma mentira foi dita, a menina, que já sofria de depressão, 22 anos, não aguenta a pressão e tira a própria vida. A Bíblia já nos alertava: tem poder na palavra. Os que a bem a utilizam comem do seu fruto. E diante de tantas notícias, verdadeiras ou falsas, há uma tendência de causar pânico, pavor, medo. E a pergunta que eu faço a você: a quem interessa gerar um pânico generalizado? A quem interessa gerar um medo generalizado? Deus? Pelo contrário, o que eu vejo de capa a capa é uma palavra onde você, na convicção de quem ele é e do que ele faz, o medo fica de lado. O medo é um espírito maligno, não é boa companhia. Medo é demônio. O Espírito Santo é um espírito de poder, coragem, amor, moderação. Deus quer que você tenha uma certeza: o que te move não são as circunstâncias nem os ventos contrários que se levantam contra nós, mas a convicção de que a nossa vida está segura. Nossa vida está segura nas mãos de um Deus grande. E aí você soma com a convicção de que ele está comigo, Emmanuel, que medo que nada. Palavra do anjo: não tenha medo. Eu não sei o que você vai fazer aqui. Não precisa saber. Se você já sabe se Deus está contigo, fica tranquilo. Está começando a somar aqui ou não? O patrão fala assim: ó, seguinte, vai de férias agora. A empresa, nós vamos fazer um fechamento aqui dia 23, férias coletivas, dia 1º. Todo mundo retorna dia 3. E já vou dizer: dia 3 tem reunião, né? E aí tem patrão que não tem sabedoria, né? Ó, nós vamos ter que fazer alguns cortes. Eu quero... Aí, cadê? Ah, eu vou celebrar o quê? Eu vou ser mandado embora. Perceba como que o medo é uma desgraça. O patrão não falou que você vai ser mandado embora. O patrão disse que vai ter cortes, mas esses cortes podem ser cortes de despesas frívolas, podem ser tantas coisas, mas o diabo quer que você ache que você vai ficar desempregado. Por quê? Porque ele não quer que você celebre, ele não quer que você seja grato. E aí ele rouba uma arma poderosa das tuas mãos. Não tenha medo, Maria, pela razão principal que eu já te falei: Deus está contigo. Forte ou não é? Está com medo do quê? É, só está dizendo isso porque não foi o senhor que recebeu o diagnóstico essa semana. Pois é, como eu disse, feriado não faz com que coisas ruins tirem férias. Mas se você tem certeza de que Deus está contigo, se apoie nesta verdade e o medo vai embora. Servimos ao Deus do impossível, um Deus que tudo pode. Medo não é companhia para você passar o Natal, Ano Novo, nenhum dia do ano. Ele vem que nem uma flecha. As flechas do medo são lançadas contra nós todas as vezes que abrimos o Twitter, o Instagram, Facebook, seja lá canal televisivo. Tem uma flecha para te causar medo. O que, que eu faço? Não assisto? Não, você tem que também, você tem que ouvir as notícias. Você é um cara inteligente, você é uma mulher inteligente. Você vai ter que ouvir tudo e discernir o que é certo, o que é errado, buscar fontes que sejam fidedignas. Mas como é que eu faço para essas flechas não me acertarem? A Bíblia fala que a fé é um escudo, filho. Aqui, ó, eu recebo as flechadas, mas fica tudo no escudo, escudo da fé. E o que a fé está gerando em mim? Que Deus está comigo. Deus Emmanuel, ele está comigo. O que Jesus declarou? Neste mundo tereis, mas tem de bom? Eu venho, e eis que estarei convosco todos os dias. Promessa dele, Deus está. Quem que ia... Já coloquei no passado. Quem que ia deixar de participar de uma ceia porque estava tristinho? Estava tristinho. Você vai sair daqui, irmão, sabe, melado com esse com negócio de Natal. Sabe que bem clichê. Nós vamos terminar o culto hoje cantando Noite Feliz. Viu? É. É isso aí. Terceiro, você nunca irá se frustrar mais com relação ao Natal ou qualquer data específica, se através desta convicção de que o Senhor está contigo e nesta fé você se submeter ao plano maior dele para você. Olha que interessante no verso 31. Se coloque no lugar da Maria, adolescente. O anjo disse: você vai ficar grávida. Ela nem espera o anjo terminar. Mas como que eu sou virgem? Você não vê a Maria celebrando? Ah, era meu sonho. Por quê? Porque o plano que o anjo apresenta da parte de Deus, num primeiro momento, não sei você, porque hoje, depois da história contada, é lindo. Ai, Maria, ai, meu Deus, agraciada. Hoje, mas na época, o que ela sabia que ia acontecer? Vão falar mal de mim. Vão falar que eu comi um bombom antes da hora. Eu estou com o pão crescendo no forno e para disfarçar vou botar a culpa no Espírito Santo. Se coloca no lugar dela. Hoje em dia, século 21, eu não assisto mais. Hoje é tudo streaming, mas talvez você ainda tenha gosta de ver TV aberta, ou ali no caso National Geographic, Discovery Channel. Sempre nessa época do ano tem ali uns documentários. E quando estes, em especial, vão falar da questão histórica de Jesus, eles nunca apresentam a partir da visão espiritual. Nunca, 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 nunca. Eles vão. Isso eu estou falando do que eu vi, eu assisti já. Tá? Não me lembro se no Discovery ou no National. Ou History. History sempre tem também. Então, History 1, History 2. Então, porque há tantos mil anos Jesus nasceu. E conta-se, reza a lenda que a Maria ficou grávida do José, e para poder, né, inventou a história que o Espírito Santo. Meu irmão, até hoje falam isso. Agora, se hoje ainda falam assim da Maria, num país, Brasil, dito católico, cuja padroeira é a Maria, não é a padroeira do Brasil? Não é a Maria? E nos canais abertos estão dizendo: pois é, nada tem nada de Espírito Santo não. Foi uma mentira que ela contou para esconder uma gravidez fora de hora. Imagina na época dela. Ela podia ser até apedrejada, se você quer saber. Então como é que ela recebe essa notícia? Medo. Ela também poderia dizer assim: ô, seu Gabriel, poxa vida, mas eu já estou com a data marcada. Ô Gabriel, fala lá com Deus, não custa nada, eu já estou fazendo todos os enfeitinhos para o casamento, a gente já pagou o decorador, a gente já, a mestre de cerimônia já está lá, já está marcada com a Isabel, que é a mestre de cerimônia, quem que é? Hã? A Kellen? Já está marcado com a Kellen, está tudo certo. Aí, fala lá, Gabriel. Quebra meu galho, a gente já vai evitar um monte de problema, não vão falar mal de mim. Eu falo que engravidei na lua de mel, que Deus me abençoou. A tua convicção de que os planos de Deus são maiores faz você se submeter aos planos dele. E quando você se submete aos planos dele, pode ser que não esteja fluindo como você queria, mas uma paz que excede todo entendimento toma conta do teu coração, e os propósitos do Altíssimo vão se manifestar na tua vida. Cadê o lugar da frustração? Estão entendendo? Todos nós, irmãos. Poxa, se eu pegar aleatoriamente, ah, vem cá, não sei o quê. Você está satisfeito? Ah, eu queria pelo menos uns 10 centímetros mais alto. Aí você pega o Alexandre Alves, assim, e aí? Você, quase 2 metros de altura, como é que... Ah, isso, poxa vida, minha frustração é que eu fiquei com 1,97. Podia ter ficado com 2, ficava mais bonito na hora de colocar no negócio. Ai, meu cabelo, ai, não sei o quê, eu queria ser mais magro, queria ser mais gordo. Meu irmão, a gente sempre quer uma coisa diferente. E com isso você vai dando lado para que a frustração tome conta. Submeta-se ao plano de Deus, que é um... pode ser diferente, pode ser algo que você não esteja entendendo no primeiro momento, mas se você tem convicção que o plano é dele, já deu certo. Você não precisa pagar para ver, já deu certo, ele está no futuro, ele é senhor do tempo. Estou dizendo isso porque aquela adolescente fez uma declaração: seja e aconteça conforme a palavra do Senhor. É da forma que Deus quer, é da forma como o Senhor deseja. Você está comigo até aqui? Quarto lugar. Então nós falamos aqui: Deus está contigo, vencer os medos, plano maior. Para você não viver frustração, você precisa crer no sobrenatural de Deus. O verso 34, a Maria fica assim, perguntando: mas, filho, grávida, eu sou virgem. O anjo diz: o poder de Deus virá sobre você. Quem gerou o milagre no ventre de Maria? O Espírito Santo concebeu. Sim ou não? Pergunta que eu faço a você é: onde habita hoje o Espírito Santo de Deus? Na vida do crente, na vida daquele que crê em Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador. O Espírito Santo não habita no coração do simpatizante, não habita no coração do frequentador, não habita no coração do dizimista, porque você pode ser um dizimista e não entregar tua vida a Cristo. Conheço pessoas que acreditam no poder e na colheita que um dízimo e que uma oferta faz, mas não entregou a vida a Jesus. Jesus não é Senhor e Salvador. Então, você não compra o poder de Deus. Você não merece o poder de Deus. É graça, é favor imerecido. O Espírito Santo vem habitar no coração daquele que crê. Então, se você crê em Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador, ele habita em você. Se ele habita em você, em nome de Jesus, creia na ação sobrenatural dele. Maria creu. Palavras nos são dirigidas, direcionamentos proféticos são liberados. O que impede você de ficar hoje à noite em casa, sofrendo, chorando, perdas que aconteceram, ou frustrações de coisas que não aconteceram? Se o Espírito Santo habita em você e intercede por você com gemidos inexprimíveis, tome posse da presença do Senhor na tua vida. Lança fora todo medo. Creia na manifestação do poder dele. É Deus Emmanuel, Deus comigo. Eu tenho motivos para celebrar. Eu tenho aprendido isso. Eu nunca liguei muito para comemorar aniversário, datas especiais. Eu sou meio esquisito. Mas eu tenho aprendido. Eu tenho, sabe, dado a mão a palmatórias. Eu estava errado. Eu preciso celebrar. Celebrar datas. Celebrar uma data de casamento, celebrar um início de namoro, celebrar uma formatura, celebrar uma marca. Ah, agora é janeiro, 16 anos que estou aqui como pastor e agora bispo de vocês. Meu Deus, eu preciso celebrar isso. É Deus conosco. Tem gente que deixa de celebrar e de experimentar o sobrenatural porque se coloca num lugar de dó. Tem gente que quer passar para Deus um ar de quanto mais miserável, mais piedoso, mais o favor dele eu vou atrair sobre mim. Você está errado, me desculpe, você está muito errado. compartilhava agora, estava lá no Nordeste, estado do Pernambuco. E tivemos uma experiência muito gostosa lá. Estava pregando uma igreja do interior do Pernambuco. Pastores que conhecemos lá, lindíssimos, queridos demais. E tem dois filhos. Uma adolescente, linda, 13 anos, nasceu com diabetes. E um menino, 9 anos, também nasceu com diabetes. Ah, os pais não têm, mas os filhos nasceram. E são 13 anos que os pais estão orando e declarando a cura. Senhor, adolescente, imagine você, num primeiro momento, antes tinha que fazer todos os dias os furinhos nos dedos. Chegou a perder a sensibilidade nos dedos. Hoje, graças a Deus, tem um adesivo com uma agulha que você coloca, tem duração de 15 dias e você faz o Bluetooth com o aplicativo do celular para medir a glicemia durante qualquer hora do dia. E diante desta glicemia, fazer o uso da insulina. Agora, vai comer? Comeu, injeção. Café da manhã, almoço, janta, vai lá, injeção, insulina. Se tiver algum diabético aqui, sabe o que eu estou dizendo. Se para nós adultos é algo difícil, ruim, imagine para uma criança. Agora, final de ano, chocotone. Bom, não pode. Ou se pode, tem que ser com cautela, tem que cuidar. E meu coração se apegou a essa adolescente. Ouvindo o relato da mãe, do pai, que são pastores, nós, no domingo à noite, depois de pregar, fomos a um restaurante, jantamos, tinha mais líderes ali da igreja, fizemos aquele tempo de mesa, network e tal. E eu falei, olha, eu quero orar por você. Não vou embora sem orar. Depois descemos no estacionamento, claro, no lugar. E aí já estava despedindo, falou, vem cá, amor, pega o óleo, eu quero orar por ela. Aí abri a porta estava aberta o porta-malas do carro, eu sentei, trouxe ela pertinho, abracei ela, olhei bem nos olhos dela. Eu poderia só orar, mas eu disse assim, o menino também, trouxe o menino, a Ana orou pelo menino, orei por ela. Mas eu disse o seguinte, me veio muito forte, e eu libero sobre a tua vida. Deus vai fazer algo na tua vida. Mas eu quero declarar algo para você aprender. Você já é uma adolescente, teu irmãozinho talvez não entenda muito bem. Por isso que eu me dirigi a ela. Eu olhei bem para ela e disse assim, todas as vezes que você pedir ao Senhor a cura da tua diabetes, primeiro que você já pediu, não já? Falou já, então para de pedir e comece a agradecer. Segundo lugar, não sinta dó. Para de sentir dó de você. E eu, com todo esse jeitinho delicado, amoroso que eu tenho, ela já começou a chorar. Todos estavam em volta, muitos ali já começaram a se emocionar. Olhei para a mãe, apontei para a mãe, apontei para o pai. Para de sentir dó. Se você está achando que Deus vai responder porque ele sente dó, é porque você ainda não conhece o caráter do pai. Como eu disse há pouco, ele já o enxerga com a ótica de Cristo. Se posicione em fé. Nunca um milagre foi liberado por correspondência a dó, sempre mediante a fé. Fé. O Senhor se compadecia da multidão. Ele olhava e via a multidão e se compadecia da multidão. Um povo como sem pastor, perdidos, compadecia. Mas a Bíblia fala, curou a todos. Quem? A multidão? Não, os que vinham a ele. Quem se aproximava do Senhor em fé, todos eram curados. Então eu disse para ela, a partir de hoje, não estou dizendo que é errado chorar, você pode chorar, mas você não vai achar que por tuas lágrimas de dó de si mesma, você vai atrair o favor de Deus. A partir de hoje, você vai celebrar. Mediu a glicemia, ainda precisa fazer uso da insulina. Você vai falar assim, eita Deus, essa é a última vez, eu já celebro a minha cura. Em nome de Jesus, porque ela está chegando. é você crer como Maria no poder de Deus. Como vai se dar se eu sou virgem? O anjo diz, o Espírito Santo vai fazer. Ela não fica assim, mas como que é isso? Ela simplesmente seja feito conforme a palavra do Senhor. Ou você crê no sobrenatural, ou você vai ficar aí, ó, meio que dando um soco no ar. E você vai chegar muitas vezes no final do ano, sabe como? Frustrado, cansado. É, nos cansamos, mas que bom, a gente tem oportunidade de descansar. Agora, frustrado não. Quando eu me submeto ao plano maior, quando eu creio no sobrenatural, quando eu tenho a convicção de que Ele está comigo, que frustração, que nada. Ah, mas eu achei que seria bem melhor. Falei assim, mas eu estou no centro da vontade de Deus. O que eu tinha para fazer, eu fiz. E é claro que eu não sou perfeito. Onde eu falhei, eu vou melhorar. Mas eu estou terminando o ano com a certeza de que aquele que me chamou é fiel para cumprir todas as suas promessas. Nele eu sou mais que vencedor. E o ano que vem ainda será muito melhor do que esse. Então, eu creio em algo muito sobrenatural chegando sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha empresa, em nome de Jesus. E por fim, você já pode receber essa, inclusive, em pé. Eu quero terminar orando contigo. Obedeça, mesmo que você, num primeiro momento, não entenda. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Impressionante. Estou entendendo? Não. Por que eu fui escolhida? Não sei. Entre tantas meninas, tantas mulheres tementes, por que eu? Você não vê Maria perguntando, mas por que eu? Mas o quê? E minha festa de casamento? E minha noite de núpcias? Porque José não conheceu Maria na intimidade até que Jesus nascesse. Você consegue imaginar? Ela não alimenta a frustração. Ela se submete mesmo não entendendo. Se Deus falou, vai acontecer. Quando o anjo viu que ela simplesmente em fé acolhe a palavra, ele, ó, já fiz o que eu tinha para fazer. Agora é com o Espírito Santo. Eu sou só um mensageiro. Uau. Maria, a partir daquele momento, começa a colecionar suas maiores experiências. Ah, irmão, você tem noção? Eu tenho tanta pergunta para fazer para Maria, gente. Ela passou 30 anos. O pessoal fala, é porque os apóstolos, é porque os discípulos. Que apóstolos e discípulos? Maria viveu 30 anos com Jesus. E acompanhou ele ainda aos três de ministério. Porque lá na cruz ela estava ali. O José morre, a gente não sabe em qual época. Mas a Maria, quantas experiências essa mulher colecionou. Por quê? Porque mesmo sem entender, ela se submete à palavra que foi liberada sobre a vida dela. Talvez algumas coisas mudaram neste ano de 2023 e você não entendeu. Mas você tem orado, tem clamado, tem se submetido. Ótimo. Chuta a frustração para bem longe. Celebre. Você tem muito mais a celebrar do que perdas para te frustrar. Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Sabe, essa experiência de Maria me ensina tanto, tanto. Segundo Crônicas 20:20, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão êxito. 1 Timóteo 6:15, Ele é o bendito e único soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A Ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Filhos, Jesus veio, promessa cumprida. Jesus morreu, sacrifício realizado. Jesus ressuscitou, seu maior milagre. Jesus voltará, minha maior esperança.